Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. Eu sou o Richard Alquati e hoje eu estou aqui com o Danilo Faveri, que ele é da SwageLock Brasil, e queria começar agradecendo a sua presença aqui, para a gente ter um bate-papo bem legal aí sobre empreendedorismo, sobre os desafios e tendências de mercado. E eu queria, então, mais uma vez agradecer de você ter vindo aí de São Paulo, aqui conhecer o interior. Eu já queria começar aí fazendo uma pergunta: quem que é o Daniel na fila do pão?
Já começa assim, né? E aí? Bom, Richard, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês aí pelo convite, né? E realmente, né, quem sou na fila do pão? Quando eu recebi o convite, falei, caraca, mas como os caras chegaram em mim, né? Nem tenho toda essa relevância no mundo de negócio que nem outras pessoas aí, que são chato. Mas enfim, eu comecei comecei a trabalhar com 16 anos, né, como estagiário na parte de estoque, e acabei trabalhando durante um bom tempo, né? E eu entrei na SwageLock Brasil em 2009, trabalhando como atendimento ao cliente, né? Eu ajudava lá o pessoal com a parte de projetos, né? A gente atende o mercado de construção, né? VSOs e tudo mais. Então, fui atender um vendedor que trabalhava exatamente essa parte. E trabalhei lá bastante tempo nessa área. E eu sempre fui uma pessoa, cara, que, putz, eu devo ter dado muita dor de cabeça para meus gerentes. Porque eu sempre questionei muito o status quo. Buscando sempre melhorar as coisas, tanto no sentido do cliente, quanto dos colaboradores, né? Então, eu vi alguns processos que não faziam sentido, eu queria mudar tudo, queria fazer diferente, porque, putz, esse negócio é engessado, ou não é ágil, enfim, né? Então, eu sempre fui um pouco de dor de cabeça para os gerentes, porque eu sempre desafio o status quo. E faz parte, acho que é importante isso, né? Buscando sempre melhoria. Mas, enfim, trabalhei nessa área durante um ano e meio, dois. Aí eu fui para ser vendedor externo, né? Representante. Atendi um mercado muito específico, um nicho, que é o nicho de analíticas, que a gente chama. São empresas que fabricam analisadores e sistemas, né, analíticos, né? Então, ABB, Gilcogal, essas empresas. ABB você deve ouvir falar por causa da parte elétrica deles, né? Que tem os transformadores.
Sim.
Enfim, trabalhei lá durante um tempo, fui pegando experiência. E aí, cara, eu comecei a me incomodar muito com os atrasos de entrega que tinha para meus clientes, né? Eu cheguei pro diretor da empresa e falei, cara, eu não tô satisfeito com isso aqui, não. Posso virar o coordenador da logística? Né? Eu quero agitar um negócio. Virei coordenador da logística, pedi para ir para os Estados Unidos para visitar a SwageLock, né? E aprender um pouquinho como se trabalhava nessa parte de estoque. Aprendi com eles, trouxe um modelinho para cá, implementei, transformei nosso estoque, né? E ficamos muito mais ágeis, com uma curacidade de estoque muito melhor, com muito menos erros de separação, atendendo os prazos que estavam nos pedidos, etc. Né? Eu fiquei contente com o resultado. Eu fui convidado para ser gerente de vendas para a parte norte e nordeste do Brasil. Né? Então, viajava direto para Bahia, Recife, Fortaleza, né? Enfim, nordeste inteiro eu acabava viajando com o pessoal lá, junto com os vendedores, fazendo visita em campo, conhecendo melhor a região também para dar melhor suporte para eles. E aí acho que foi em 2015 eu decidi ir lá para Babson fazer meu MBA, né? E eu fiquei lá durante um ano e meio, mais ou menos, do meu MBA. Após isso, fui trabalhar como estagiário na SwageLock lá fora, né? Eu falei, cara, já que eu já trabalhei tanto tempo, deixa eu conhecer um pouquinho melhor lá. Uhum. E trabalhei lá 6 meses, conheci, fiz networking. Isso é quando eu voltei para o Brasil em 2017. Eu não voltei para a SwageLock, eu fui para uma outra empresa, né? E aí eu fui trabalhar com produtos, né, biodegradáveis que fazem desengraxe industrial, limpeza industrial, né? Produtos à base de água e planta. E trabalhei lá também durante uns 2 anos. E eu fiz responsável por lançar uma marca residencial, né, chamada Tal. Criar a marca em si, toda a parte de comunicação visual, estratégia de marketing, etc. Né? Então foi uma experiência muito interessante, porque era uma empresa pequena, quase uma startup. E em 2019 eu recebi o convite para voltar para a SwageLock Brasil como gerente geral. Né? Que é onde eu estou na posição até hoje. Né? Então, voltei em 2019, acho que em outubro, março de 2020, bom, pandemia.
Que bacana. E, assim, a Babson College, eles são conhecidos por ser a escola do empreendedorismo, né? E como você acredita que esse MBA te ajudou nas suas práticas, na sua gestão de negócios?
Perfeito. Cara, realmente eles são uma faculdade fantástica, né, voltada para empreendedorismo. Acho que são a faculdade número 1 dos Estados Unidos nessa parte, né? E eles realmente focam, né, em trazer esse conhecimento que o empreendedor precisa. Porque o que falta, às vezes, para o empreendedor? Conhecer a parte de fluxo de caixa, a parte financeira, como estruturar uma equipe de
vendas. Isso não querem nem olhar, né?
Não querem nem saber de contabilidade, de finanças, né? É uma parte muito importante, porque o que a gente aprende? Caixa, né, dinheiro, é rei. Por quê? Sem caixa eu não consigo pagar meus fornecedores, meus colaboradores, não consigo ter meu prolabore e etc, né? Então, caixa é muito importante. Então, você aprende a olhar o fluxo de caixa de uma maneira diferente. Você aprende a entender que a contabilidade financeira é uma parte importante, né, do conhecimento do empreendedor. E lá você passa por diversas matérias, diversos professores que têm experiência. Então, eu cursei cursos de inovação, design thinking.
Achei muito interessante.
Tomada de decisões, né, vendas. Então, assim, te dá tanta oportunidade de você focar em algumas áreas que para você são importantes, que é muito legal nessa parte de cursos eletivos. Você realmente coloca a grade para atender o que você procura para o seu futuro, né? Ou se desenvolver naquele momento, o que você está procurando. Então, existe uma parte de economia, recursos humanos, marketing digital, estratégias, era completo, bem completo. Se os professores eram fantásticos, a turma também. Então, era muita troca, porque era gente do mundo inteiro, com experiências também, já em gestão e etc. Então, a colaboração era muito ativa de todo mundo. E isso traz muita bagagem, porque você acaba aprendendo com colegas, você entende os desafios que eles passam, você sabe como que, você aprende mais ou menos como é os negócios na Índia, né, as dificuldades que eles enfrentam. Fala, cara, eu já também
passo por
coisas. Será que eu não posso aprender alguma coisa, como eles lidam com alguns desafios lá que eu não posso aplicar aqui? Então, exatamente, você começa a ter essa abertura, né, você começa a ter essa visão que às vezes a gente aqui não tem tanta, né?
Que bacana, mas assim, só corrigindo uma fala sua, a gente achou muito interessante o seu perfil, a sua vivência, essa bagagem que você tem de MBA, e foi por isso que está do convite. Então, aí, conversando um pouquinho contigo, eu já vejo que realmente não é só aquela questão de rede social, você realmente é um cara que você comentou, que nunca foi acomodado ou conformado, sempre quis... Pô, quem se preocupa aí como funcionário está incomodado em entregar algo no prazo ou na qualidade que foi combinado, isso realmente são poucas pessoas e elas que realmente nasceram para empreender. Essa é a visão, porque quem se conforma com o status quo é porque realmente não nasceu com esse espírito de empreendedor, né? Mas eu queria, assim, perguntar para você qual o papel que você acredita que a criatividade pode desempenhar, assim, na gestão do negócio em si?
Olha, quando você é uma pessoa criativa, você acaba olhando para as coisas de uma forma diferente, né? E a criatividade, quando você olha para um processo, para um negócio, para um mercado, se você não tem essa abertura para olhar, sempre olha de uma forma muito engessada. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, né? Quando você é criativo, você olha assim, cara, ok, estamos dessa forma, o que a gente pode fazer para melhorar? E essa ideia? E aquilo? Como que a gente pode testar? Né? Como que eu posso aumentar o nível do negócio, como que eu posso melhorar tal área, expandir vendas, e aí que a criatividade entra, né? Porque se não pensar fora da caixa, na verdade eu não gosto de usar o termo pensar fora da caixa, eu gosto de usar o termo expandir a nossa zona de conforto.
Que bacana,
né? Porque quando a gente expande nossa zona de conforto, a gente se sente mais confortável com situações adversas, e a gente vai expandindo.
Você acostuma com o frio na barriga, né?
Exatamente. Tanto que eu vim pra cá com o frio da barriga. Não me mentindo pra fazer isso daqui. Né?
Mas tá saindo melhor do que eu, tá?
Obrigado. Mas enfim, a criatividade é esse papel de você olhar pras coisas e falar, ok, o que a gente pode fazer aqui pra colocar uma cereja no bolo, né? E aí entra uma outra parte. Que, ok, tem uma criatividade, tem uma ideia, como que eu vou botar essa ideia para jogo? Né? Como que eu vou testar ela? Então, às vezes as empresas falham porque elas pegam uma ideia e já aplicam ela para tudo antes de fazer um teste para ver se dá certo ou errado.
Quer dizer, a ideação, né?
Exatamente, a ideação é muito importante, né? E aí a gente entra até num outro tema, que eu até comentei com você. Quando eu cursei Babson, eu tive aula de design thinking, né? Ela se aprende até a parte de ideação, validar com o mercado, validar com as pessoas. Você envolve a equipe, né, no design. Você tem diversas ali vertentes, não é só gerente, não é só pessoa da parte comercial. Você tem que envolver a pessoa da logística, a pessoa de finanças, pessoas de todas as áreas para conversar sobre essas coisas. Porque você vai ter visões diferentes. Então, às vezes, pô, meu, o que esse cara que tá opinando? O cara nem faz parte disso desde o dia a dia. Às vezes o cara tem um insight interessante e muda o jogo, né?
Tipo, desculpa te cortar, mas eu acho que a empatia é um dos principais pontos ali, você ouvir todo mundo técnico, corrija se eu estiver errado, né? Do pouco que eu entendo de design thinking, né?
Exatamente, não. Você tem que ouvir um pouquinho de todo mundo. E tem que estar aberto a isso, né? Então, e aí o ser humano, ele é muito, como posso falar, criterioso, ou não sei, né? Porque ele fala, pô, mas o que o cara de logística vai opinar sobre vendas, né? Pô, acho que o prazo de entrega e a qualidade de serviço de entrega é importante, né? E se logística não estiver envolvida, como que ele vai trazer o olhar dele pro jogo?
Sem dúvida.
Então, essa abertura de olhar de forma mais ampla, né? E aí você faz a ideação, ok, temos uma ideia, será que a gente pode aplicar no nicho? Será que a gente pode começar com um piloto? Ou com um mockup? Né? Vamos fazer um mockup disso aqui, vamos testar. Legal, né? Não foi tão bom quanto a gente pensou. Onde está a necessidade de melhoria?
É um ciclo sem fim, né?
É um ciclo sem fim, até você chegar numa forma, uma metodologia ideal para o seu negócio, né? Só que se você não tiver um mockup, aplicar isso daí de forma pequena, ir melhorando, tudo mais, para depois expandir para o negócio inteiro, às vezes pode dar um tiro no pé, né?
Sem dúvida.
E isso também ajuda as pessoas a entenderem para onde está indo, ok, vamos testar, ok, qual é o feedback, o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente precisa ajustar aqui, ajustar ali, né? É tudo tentativa e erro no design thinking, né? Mas eu parto de uma base, uma ideação, eu tenho meu objetivo, eu sei o que eu quero criar, o processo, a área, ou a estratégia que seja, né? Ou um novo produto. Mas se eu tiver um mockup do que eu quero fazer e testar e ir melhorando, talvez eu não tenha o sucesso que eu gostaria de ter, talvez eu não chegue na melhor forma possível, sabe? O resultado ideal para a empresa. Então, é importante esse processo de design thinking exatamente para você conseguir chegar num produto ou numa forma de trabalho que realmente agregue valor para o cliente, né? Que traga excelência para o cliente, porque no final do dia não existe empresa se não temos clientes e nem colaboradores, né? Então, a gente também tem que olhar para essa parte de pessoas e envolvê-las e manter a comunicação muito aberta, né? E escutar feedback. Você falar, ok, né? Talvez não tenha gostado de ouvir isso, mas estão me contando alguma coisa. Melhor encarar isso como uma verdade.
Sem dúvida.
Porque a verdade é a nossa melhor amiga do que eu ficar me doendo com aquilo, entendeu? E aí vai abrindo oportunidades para a gente olhar para as coisas diferentes, para as pessoas diferentes. Elas vão se envolvendo, elas vão criando, elas vão ajudando, né? E aí, qual que é um desafio junto ao mercado brasileiro? A gente, pelo menos, não sei, aí eu estou falando um pouco da minha experiência, tá? Que eu vejo. O brasileiro parte muito para a questão de punição. Errou é uma punição.
Uhum.
A gente não tem que encarar dessa forma. Eu errei. Ok, qual que é o aprendizado com isso? Como que eu posso aplicar de forma diferente? Não é mais punição, mas é uma oportunidade de melhoria, né? Então, a gente tem que começar a mudar um pouquinho esse olhar, né? Esquecer um pouco o lado de punição e permitir um pouco mais de erro com o objetivo de melhorar. Porque se a gente não erra, a gente não aprende, a gente não melhora.
Sem dúvida. Sabe que eu acho muito interessante você estar falando, tá me lembrando, eu comentei contigo que eu conheci alguns estados ali nos Estados Unidos, né? Um deles que eu fui por causa de um amigo mormon, que é o Tony, inclusive mandar um abraço aí pro Tony, e ele comentou uma coisa para mim que, Tony Pessey, que eu achei muito interessante, ele é professor universitário também lá, inclusive de marketing digital, né? Na BYU, e ele comentou uma coisa comigo que ficou na minha cabeça, que ele morou um tempo no Brasil, e ele fala assim, cara, no Brasil é muito diferente essa cultura de empreendedorismo daqui, porque no Brasil o cara que fracassou, o cara que teve um negócio e faliu, ele tem vergonha de falar isso, e lá nos Estados Unidos, tipo, ele falou na América, lá nos Estados Unidos, tipo, os empresários veem com bons olhos para dar cargos de confiança para alguém que já faliu um negócio. Eu falei, como assim? E foi, cara, porque ele já sabe como que como foi, às vezes ele teve uma bagagem para não acontecer isso de novo, e essa bagagem, essa vivência, essa experiência, lá fora tem muito mais valor que aqui, né? E aí, ela só fala, eu fiquei pensando nisso.
Exato, é porque falha aqui no Brasil é punição, né? O cara falhou, é um perdedor. Não, o cara aprendeu muito, muito mais do que a gente, né? E quando ele for aplicar, ele vai aplicar de forma diferente. Então, quando a gente olha para pessoas de sucesso, não é o primeiro negócio que elas tiveram que bombou.
Uhum. Dificilmente vai ser o primeiro.
Às vezes é o segundo, terceiro ou quarto. Uhum. A pessoa passou por vários aprendizados e não desistiu. Porque ela veio de forma diferente,
né? Resiliência.
Exatamente. E no Brasil é complicado, porque é tudo punição. Não, o cara perdeu. A gente esquece, esse cara é longo, mas o cara aprendeu muito.
Sim.
E a gente não olha por esse lado.
E assim, voltando um pouco na questão de metodologias ágeis, né? Que, o que eu acho mais bacana, assim, da. Uma maneira geral de todas elas, inclusive da design thinking, eu gosto de falar de ideação, mas tipo, é que assim, não é uma coisa de cima para baixo, como é uma coisa que você envolve, eu acredito que é mais fácil de você integrar os colaboradores. Por quê? Eu vejo aqui, a gente tem por volta de 25 pessoas no nosso time, quando a gente fala de mudar alguma coisa no processo, porque a gente tem todos os processos, todas as funções, tudo por escrito, né? Quando a gente fala de mudar alguma coisa, muitas vezes as pessoas não gostam, e a gente percebeu que quando, antes da gente mudar, a gente trocar essa figurinha, ver o que cada um pensa, o que ele acha, como que poderia ser diferente, principalmente você ter ali a empatia de ouvir o cara que está desempenhando esse papel, ele dizer o que, que ele pensa, qual que as dificuldades dele, eu acredito que isso acaba envolvendo e até por isso a chance dessas mudanças darem certo são maiores, não sei se você concorda.
Eu concordo totalmente. Quando a gente envolve as pessoas desde o começo, elas entendem o propósito, o porquê daquilo.
Não ser de cima para baixo, de top down.
Vamos envolver aqui, enfim, gente, vamos, né, trazer o propósito. Às vezes a pessoa está fazendo negócio e não sabe nem porquê, né? Eu sou muito fã de falar o propósito das coisas, explicar o porquê daquilo. Quando a pessoa entende o porquê, ela vira uma defensora daquilo.
Exatamente. Ou fala, cara,
entendo agora, então vamos buscar melhorar isso, né? E quando não entende o porquê, o propósito, é reclamação, é isso, aquilo. Então, o propósito de cada coisa é importante, é muito importante a comunicação, a clareza.
Sim.
Os porquês, né? Aí a pessoa se sente mais envolvida, tudo mais. Aí
você integrar, mano.
Exato. E você abre portas pro intra empreendedorismo, né? Aquela pessoa que não quer ter negócio, mas que quer melhorar a empresa, né? Que tem boas ideias. E às vezes ela não...
Legal, não conhecia esse termo, cara.
Enfim, lá fora chama de intrapreneurship, alguma coisa assim.
É, né? Bacana.
Traduzir para português,
Não, faz sentido, que legal, cara.
Existe essa vertente hoje em dia, né? E enfim, acho que é importante envolver a equipe sempre, para qualquer decisão, para qualquer mudança. E depois que se aplica a mudança, é importante ter ali alguns pontos de comunicação, que seja semanal ou quinzenal, para validar a vontade. Porque a gente também tem que ser humilde. Ok, mudei. Estamos testando. Já deu certo num pequeno piloto. Vamos testar um negócio.
Vamos escalar.
Precisa ter comunicação, porque se tem que dar um passo para trás, vamos mudar. A gente tem que ser humilde.
Sim.
Reconhecer que, ok, demos um passo que não foi adequado. Né? E o que, que eu vejo? Às vezes as empresas fazem mudança, elas querem com aquela mudança até o final.
Fia a goela abaixo.
Mesmo que esteja dando errado, trazendo péssimas experiências para o cliente. Né? Então, acho que isso é importantíssimo. Estar envolvendo, tendo essa comunicação aberta, pedindo feedback para que todos sejam francos. Porque você consegue entender os desafios, você vê se aqueles desafios são fáceis de serem endereçados, melhorados, ou não. Né? E aí... Ok, vamos dar o passo para trás, vamos voltar. Então, a gente já teve caso que a gente implementa uma ferramenta, foi horrível, poderia ter insistido, vamos seguir até o fim, fazer ela dar certo, mas não, cara, vai trazer dor de cabeça para o meu interno, vai trazer dor de cabeça para o meu cliente, vamos voltar atrás, esquece, morre eu aqui.
Humildade.
Né? Vamos estruturar melhor, pensar de forma diferente e tentar de novo, só que tentar diferente também. Né? Então, é importante isso, importante essa velocidade.
Muito bacana, cara, que legal. Indo um pouco para o seu setor, né? Com a sua bagagem já de 15 anos no mercado de óleo e gás, quais são as principais mudanças que você enxergou no mercado nesse meio tempo aí?
Claro. Bom, acho que o protagonismo do Brasil nessa parte de óleo e gás, né? Se a gente for observar desde 2008, 2009, com a descoberta do pré-sal, né? O Brasil sendo um player importante. Não sei se você sabe, mas o Brasil é o país com mais, né, plataformas de petróleo e FPSOs no mundo.
Não sabia.
E a gente também tem a maior carteira olhando para o futuro, né? Que,
e potencial.
Potencial.
E sem contar o da Amazônia, que é a chave dele.
Exato. Então tem muita oportunidade. Então o Brasil realmente destacou, né? Trouxe diversas novas tecnologias para a questão de perfuração e produção em águas super profundas. E além disso, a gente vê agora também a importância que a gente começou a dar cada vez mais para a parte de mudança climática. Né?
Sim.
Então você vê que as empresas estão ficando mais preocupadas com essa parte verde, né? Tem já planos estratégicos para o pré-SG, né, para redução de emissões. Aí a gente vê o hidrogênio verde entrando para ser uma nova matriz energética. Então, você vê que essas indústrias estão adotando, né, o hidrogênio verde também, estão buscando implementar, porque realmente é um diferencial que vai fazer para o clima, né, para o mundo inteiro, de certa forma, um combustível limpo, né, que vai ajudar no processamento. Claro, se a gente olha para o futuro, é muito difícil pensar num mundo sem petróleo, porque muitas coisas que a gente utiliza hoje em dia, que nem o plástico do laptop, às vezes até circuitos, enfim, tem muita coisa que é derivada do petróleo. Questões de produtos cirúrgicos, etc. Né? Então, talvez seja um pouco difícil, no longo, médio prazo, se desvencilhar disso, porque realmente é uma cadeia importante, não só para a questão dos combustíveis de veículos, mas para as coisas que a gente usa no dia a dia, desde plástico, até, sei lá.
Sacolinha, tudo, né?
Tudo. Então, é importante. E aplicar o hidrogênio verde junto a essa parte vai ser cada vez mais importante, fora a captura do carbono, né? E reinjeção nos campos. Então, você vê que as indústrias estão se movimentando para isso, mas claro, são indústrias gigantescas e às vezes os passos, né, não são tão rápidos quanto poderiam ser, porque é um elefante dando. Quando começa a mover, ele se movimenta, ele vai para frente, mas a primeira passada demora.
Sem dúvida. Né?
Mas você vê que o Brasil evoluiu bastante nessa parte, hoje em dia é um hub, é reconhecido mundialmente, Petrobras aí é uma das maiores empresas do mundo. E devido a toda essa parte de descobertas que vem fazendo e a questão até do investimento nessa área que existe, né, de procurar novos postos, etc. Então, eu vejo que nesses últimos 15 anos o Brasil ganhou cada vez mais protagonismo. Claro, né? Que a gente teve altos e baixos, teve o Lava Jato, etc., coisa do passado, mas você vê que a empresa hoje, o Brasil, está bem posicionado globalmente quanto a isso.
E toda a tecnologia que desempenharam, né, para conseguir chegar até o pré-sal, porque imagina, você está furando sal. Não dá para você ir lá furar e depois você tirar e vir para extrair. Já tem que furar e já ficar algo ali definitivo.
Exato. Aí tem que ter lá os equipamentos para proteger, né, o furo, para evitar que, né, tenha um blowout ali, que realmente comece a vazar coisa do poço para fora, para o mar, etc. Então é muita tecnologia aplicada, né? E quando a gente pensa na evolução, bom, primeiro o petróleo começou na Bahia, né? Começaram a produzir lá. E as pressões que trabalhavam lá, sei lá, era 5 bar, né? 5 atmosferas. Aí depois a gente foi para águas rasas no mar. Sei lá, passou 20 atmosferas, né? Agora quando a gente olha para águas super profundas, as pressões são muito altas, né? Questão de sei lá, 10 mil PSI, ou 20 mil PSI, ou, né, 700 bar, 1000 bar, etc. Então, são pressões muito altas e, consequentemente, o risco é muito grande, né?
Sem dúvida.
Porque qualquer coisinha que der errado, meu Deus, é um Deus na cuda. Então, essa parte é importantíssima para essa indústria.
Legal. E como você aborda os desafios de eficiência e segurança nos sistemas de fluido?
Cara, Por a gente estar trabalhando com indústrias pesadas, né, que trabalham com fluidos, tanto gasosos quanto líquidos, que também são voláteis e às vezes até tóxicos, né, é muito importante olhar para componentes, para esses sistemas que realmente garantam uma maior segurança, né, ou mesmo produtos, como por exemplo, para fazer a tomada de amostra, que garantam a segurança do operador, porque o cara não está mexendo com qualquer... Não é água que o cara está mostrando, né? O cara está trabalhando com água ou com refrigerante, né? Está trabalhando com petróleo, com gasolina, com benzeno, com isso, com aquilo. Então, o produto que é usado ali tem que garantir, né, uma vedação, tem que garantir a segurança do usuário, porque qualquer volátil que sai ali do tubo que está passando é um perigo do cara inalar e ter algum problema de saúde. Isso daí repercute pro futuro. Então, é essencial isso daí. Né? Quando a gente vai numa indústria dessa, numa refinaria, às vezes a gente vê coisa que dá medo, cara. Porque é o cara indo lá fazer, tomar uma amostra de algum produto para poder validar em laboratório, e o cara tá usando uma mangueirinha assim e tá lá. O maior medo de manusear aquilo. E aí você olha e fala, meu, será que a gente não consegue trabalhar com mais segurança? Né? Vamos conversar, vamos olhar para o seu bem-estar, pro bem-estar da refinaria, porque se der alguma coisa de errado aqui, o negócio pega fogo. Né? Então tem que ter um olhar para segurança, tem que usar produtos confiáveis. Tem que buscar um parceiro que entenda a necessidade e traga soluções adequadas, né? Não somente olhar para o preço, né? O brasileiro tem essa questão. O brasileiro sempre olha para o preço, nunca olha para o custo.
Custo-benefício, né?
É, o custo-benefício é o custo do ownership, né? Depois que eu instalo aquele produto ali, quanto que eu vou ter de manutenção, né? Quanto que isso vai evitar?
Vai me render.
Isso vai me render, né? Às vezes você aplica lá uma conexãozinha, alguma coisa parecida, que tá, fica vazando óleo, né? Aí é um óleo por dia, um litro de óleo por dia, que vazou lá do compressor.
No final do ano,
quanto que é? No final do ano, quanto que é? Quanto que não custou aquilo? Porque eu economizei, sei lá, 20%. Mas o preço depois saiu, sei lá, 200% mais caro.
Sim.
E a gente não olha para esse tipo de coisa.
Que é básico, né?
Básico. Então fica preço, mas, cara, isso é um custo de operação. Como que tá o seu custo de operação? Será que a gente não consegue reduzir? Né? Às vezes tem lá as linhas de ar comprimido, que é um compressor que gera o ar comprimido. E aí você tem vazamento do ar comprimido. Você já perdeu eficiência energética. Você tá tendo que aumentar a capacidade do compressor, gastando mais energia elétrica para compensar aqueles vazamentos que tem na tua linha. Aí, às vezes, você sana os vazamentos na linha, você desliga um compressor, você economiza, sei lá, milhares de reais no ano, porque não vai ter mais esse custo de energia, não vai ter mais o custo de manutenção do equipamento. Então, acho que...
Interessante. Faz todo sentido mesmo.
Aí, precisa começar a olhar para nossas indústrias, para nossos negócios de uma forma diferente. Qual que é o custo que eu estou tendo com isso, né? Mas eu tenho uma linha de vapor. Aí vai desde indústria alimentícia, farmacêutica, biotecnologia, até uma refinaria também, né? Para você gerar vapor, você necessita... né, de energia ou, né, de alguma fonte que aqueça a água, gere esse vapor superaquecido para você poder trabalhar ele, seja para limpeza, seja para o que for. E quando você tem vazamento de vapor, novamente, você tem perda de eficiência energética porque você tem que aumentar sua capacidade de geração de vapor, né? E aí, quanto que custa gerar isso? Quanto que está o preço do gás natural para gerar isso daí? Então, a gente tem que olhar, né, as empresas, eu acho que tem que buscar olhar cada vez mais para esse lado do custo da operação, o que, que eu posso fazer para ter menos problemas aqui, né? E às vezes, por exemplo, em linha de vapor, a gente tem condensado, eu tenho que remover o condensado dessa linha de vapor. E as empresas não fazem isso, aí começa a dar alguns problemas. Então, são vários detalhezinhos na indústria que, se forem abordados de uma forma mais criteriosa, vai trazer ganhos para a empresa, vai aumentar o lucro da empresa, vai ter custo, né? E, consequentemente, você vai prover para o seu colaborador um espaço mais seguro.
Sem dúvida, né?
Mas enfim, são essas...
É cultural, né, cara? Cultural,
mas a gente vai trabalhando, a gente vai levando esse valor, porque meu interesse, claro, vai ser sempre aumentar meu faturamento, crescer, etc. Mas pra gente é primordial a segurança.
Tanto
da planta do nosso cliente, quanto das pessoas que ele trabalha. Né? Isso pra gente é primordial. Então eu não vou vender algo que o cliente quer porque é mais barato, se for dar algum problema, entendeu? Eu prefiro o quê?
Que tá seu nome em jogo ali também, né?
Nem isso. Eu me recuso. Falo, cara, eu prefiro não cotar isso daqui porque eu sei que não é adequado, pode trazer riscos para sua operação, né? Então, esse olhar é importante. Nem todo mundo tem esse olhar, né? Só quer garantir a venda. Não, eu prefiro, às vezes, não vender porque eu sei que pode trazer algum risco para a empresa e para a pessoa. Do que, né, garantir aquele faturamento que, às vezes, pode até trazer uma dor de cabeça para tudo. Então, tem que ser um pouco, às vezes, um pouco de estômago.
O lucro não está acima de tudo, né? Isso que é mais interessante. E você poderia detalhar alguma transformação de negócio significativa, assim, que você liderou?
Claro. Bom, por algumas, né? Mas eu acho que as mais recentes aqui para mim foi a implementação dessa PB1, né? Do SAP B1 aqui na nossa empresa.
Para quem é leigo, o que é PB1?
O SAP B1 é um sistema operacional, né? Um ERP, né? Onde concentra ali as informações, você faz suas cotações, seus pedidos, seus pedidos de compra, contabilidade, logística, estoque. É o que controla o operacional da tua empresa. Né? É um sistema, como, por exemplo, um Totus, um Dassault, né? Só que é um sistema um pouco mais robusto, né? E a gente implementou o sistema, se não me engano, em 9 meses, né? E geralmente, para implementar um
dois
operacional,
anos.
É 2, 3 anos, entendeu? Então, a gente foi muito ágil, a gente tinha uma agenda muito apertada. Tudo bem que veio, né, por uma decisão da nossa fábrica implantar isso aqui no Brasil, mas antes disso a gente também já estava olhando para outros sistemas operacionais para trazer uma melhor experiência, tanto para o nosso colaborador, quanto para o nosso cliente, né? E aí casou as duas coisas, né? Veio essa decisão da fábrica, vocês têm que colocar o SAP aí. Falei, tá bom, já estamos procurando outra coisa mesmo, né? E implementamos. Então, 7, 9, o prazo inicial era 7 meses, que eu falei, ó, o Brasil aqui é meio loucura pra gente implementar em 7 meses, porque tem uma questão fiscal,
etc. Que os gringos não fazem nem ideia a loucura que era.
E aí, enfim, a gente, né, renegociou para 9 meses de implantação, conseguimos cumprir o prazo, fizemos o go live, né, do sistema, e no primeiro dia eu já tava faturando, sem nenhum erro. Né, então pra gente foi um
bem organizado,
sucesso, foi desafiador? Foi desafiador, criamos sala de guerra, criamos aquilo, e enfim. Deu certo. Outra coisa que foi bacana que a gente transformou recentemente também foi nossa área de atendimento ao cliente. Por quê? Hoje minha empresa ela é segmentada na parte comercial por segmentos de mercado. Então eu tenho segmento de amigás, de química e petroquímica, de OEMs, né, que são fabricantes de equipamentos originais, e alguns outros segmentos. E o meu atendimento ao cliente era por segmento, né? Então, às vezes, um vendedor que atende um consultor técnico que atende alguns segmentos, né, mais de um, tinha que falar com 4, 5 pessoas diferentes. Aí eu falei, cara, essa daqui, para quem está fora, deve ser complicado ter que gerenciar tudo isso de conexão. Será que a gente não pode simplificar para o cara ter um único ponto de contato?
Uhum.
Aí essa pessoa de ponto de contato vai conhecer melhor as necessidades daquele consultor técnico e do cliente daquele consultor técnico.
Uhum.
E aí vamos trazer uma experiência um pouquinho mais pessoal.
Sim, meu amigo.
Então, a gente fez essa mudança. Só que aí, novamente, a gente envolveu o time, né? Conversou com toda a equipe. Falou, isso aqui é o que a gente pensou em fazer. O que vocês acham da experiência de vocês? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Então, vamos fazendo justizinhos aqui. Fizemos, né? Aí, ok. Vamos colocar uma data para início dessa nova estrutura. Comunicamos toda a nossa equipe, né? Da empresa. E fizemos o go live dessa nova estrutura. Então, primeira semana, follow-up, né, feedback da galera no final da semana. Como que foi essa primeira semana para vocês? Ah, faltou isso, faltou aquilo. Ah, tá, beleza. Fizemos algumas melhorias. Segunda semana também, feedback na sexta-feira. Ah, agora melhorou isso, melhorou aquilo, mas aquilo não tá legal. A gente foi ajustando, beleza. E o ponto que ficou mais alinhado no final era a comunicação. Falei, ok, o resto do melhorou, só a questão de melhorar a comunicação. E aí a gente começou a falar, gente, vocês que estão na rua, né, consultores técnicos, faça um alinhamento diário com a equipe de vocês, né? Com
quem vocês
trabalham. Faz uma daily, 15, 20 minutos, como que tá teu dia?
A gente faz.
As prioridades do dia, né? Se você não passar suas prioridades do dia para quem tá te atendendo internamente, o cara também não vai saber, né? O cara não aprendeu a ler mente ainda. Não chegamos nesse nível.
Ainda.
Então, assim, é importante ter essa conversa, esse alinhamento para todo mundo, para as expectativas ficarem alinhadas. E a gente ter tempo de resposta caso haja algum imprevisto, né? Então, a gente começou a implementar isso, começou a fluir melhor. E hoje em dia, se a gente fala assim, oi, vamos voltar para o modelo anterior?
Ninguém quer. Não,
nem pagando.
Legal, metodologia ágil na veia, né?
Exatamente.
Viu? E vocês que são uma empresa, assim, com diversas áreas de atuação, diversos nichos, aplicações, assim, né? Quais são os mercados que vocês estão explorando, que estão focando agora?
Perfeito. Bom, a gente... né, tem basicamente alguns segmentos dentro da empresa que eu já comentei. E a gente tem um segmento que chama Novos Negócios, que é como se fosse uma incubadora.
Que legal, cara.
De segmentos que a gente não é tão forte. Então, ali tem desde...
Isso é da Swisslock já ou é da Swisslock Brasil? Olha só.
Se estruturou assim, porque se a gente olha a Swisslock lá fora, os caras são muito fortes em semicondutor, né? E óleo e gás. Ok, óleo e gás eu tenho aqui no Brasil, semicondutor. Não tem.
É.
Né? Então, a gente tem que olhar para outros mercados para diversificar. Eu não posso apostar tudo num... uma cestinha só, né? Tem que ter um mercado diversificado. Então, a gente tem nessa questão de novos negócios, como incubador, ali a gente vai começar a trabalhar alguns segmentos, né? Como, por exemplo, alimentícia, bebidas, farmacêutica, mineração, acearias, etc. Inclusive, universidades e pesquisas, né? Então, a gente vai crescendo um pouquinho o bolo. Aí, por exemplo, para esse ano aqui, o que a gente está planejando para 2025? Focar em 2 ou 3 segmentos de novos negócios que já atingiram um faturamento interessante, como por exemplo a parte de energia, termoelétricas e mineração e acearia, e criar um segmento dedicado a crescer ainda mais isso daí, vamos colocar um foco, né? E aí a gente está agora estudando, será que a gente coloca esse foco procurando uma nova pessoa no mercado para focar somente nisso, ou a gente utiliza a nossa estrutura que a gente já tem, né? Quais são os prós e os contras de cada um? Então a gente está nessa fase de analisar, mas a gente já está vendo como que a gente pode, né, começar a trabalhar melhor esses outros segmentos que a gente já tem uma certa penetração, só que a gente tem um potencial de crescimento muito grande, né? E aí, o que é importante nessa parte, né? O brasileiro, a gente é muito voltado para o curto prazo, para o imediato. A gente é muito imediatista, né?
Resultados na hora.
Exato. E aí, a gente esquece de trabalhar o longo prazo e o médio prazo, né? E quando as coisas começam a diminuir de venda, sei lá o quê, mas, cara, você focou muito no curto prazo. Então, tem que ter uma certa... organização ali para buscar coisas de curto, de médio e de longo, né? Mas além disso, o vendedor ele quer pegar pedido de tudo quanto é lado. Então, quanto mais CNPJs ele atender, melhor. Isso aqui não é o melhor caminho.
Então.
Quando eu trabalho numa empresa, uma indústria, eu tenho tanto departamento que eu posso trabalhar, eu posso crescer tanto dentro daquilo ali,
uhum.
que é mais fácil focar em energia, no lugar onde eu já estou, onde eu já posso expandir.
Que é mais fácil abrir uma porta onde você já está ali dentro.
Exatamente.
Né?
Mas o ser humano, né, ele não pensa dessa forma, ele pensa, cara, o que está vindo novo, quanto mais melhor. Só que quanto mais melhor, o cara olha para dentro do que ele já tem e fala, cara, eu tenho muito mais aqui do que lá fora.
Então, é uma venda muito consultiva. Assim,
exato, né? É muito consultiva, porque a gente tem que entender a dor, a gente tem que levar valor para o cliente, mostrar os diferenciais, né? O que ele vai ganhar com isso em termos de segurança, de eficiência, de facilidade de operação, etc. Né? Então, vamos focar, a gente tem muito produto, a gente tem serviço, a gente tem soluções, vamos trabalhar o que a gente já tem, né? E aos pouquinhos vamos adicionar nessas outras coisas. Porque às vezes o cara quer dar tiro para tudo quanto é lado, falta o foco.
Sim.
Né? E acho que também isso é uma coisa que as empresas, quando nascem, elas querem abraçar o mundo. E para abraçar o mundo, você precisa de muito recurso. Né? E aí acaba dando para os burros na água. Enquanto que a gente começa uma pequena empresa, vou focar em tal área de desenvolvimento, ok, vou focar nisso por durante 2-3 anos. Eu vejo que não está dando certo, eu troco.
Sim, isso é novo.
Né? Não fico insistindo naquilo também. Só que eu vejo que muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Então, tô trabalhando com um amigo num projeto pessoal, e aí conversando com ele, falando, não, vamos fazer tal coisa, sei lá, o que de S&OP, vamos atender o mercado todo. Eu falei, cara, mas...
É grande.
Vamos começar menor, que aí a gente consegue estruturar uma ferramenta bacana, a gente consegue olhar outras vertentes, a gente consegue focar naquilo, desenvolver uma coisa que vai funcionar para aquilo.
Uhum.
Depois a gente começa a galgar outras coisas.
Sem dúvida.
Né? Não adianta você dando tiro para todo quanto é lá. É complicado isso, né? Precisa de muito recurso.
É melhor treinar uma sniper, né? Do que dar tiro para todo quanto é lado.
Exatamente.
Mas sabe que assim, eu tô ouvindo você e tô assim pensando... Estou perplexo de, apesar de nossas áreas serem bem distintas, né, a área que eu atuo é da sua, mas tem muita coisa em comum, cara. Por exemplo, o marketing digital. Quando o cliente ele só quer fazer ações ou campanhas voltadas para quem já está pronto para comprar o serviço dele, é onde ele está brigando com todos os concorrentes dele que estão focando, por exemplo, no Google com as mesmas palavras-chave. Mas quando você começa a entender toda a jornada do cliente e você começa a pegar o cara lá no começo, que ele já conhece, e no momento que ele for procurar um fornecedor, ele já teve algum ponto de contato com a sua marca, isso acaba sendo muito mais fácil, né? E principalmente se você já deu um material rico, despretensioso, sem querer vender nada, e que aquilo agregou de alguma forma na vida dele... E com isso ele deixou o e-mail, você pode ir trabalhando, sem ser aquela coisa muito chato de ficar mandando e-mail todo, mas de vez em quando tá mandando ali, tem um fluxo de automação, mandando um conteúdo relevante que faça sentido pro dia a dia dele.
Umas pílulas, né?
Exatamente. E dessa forma eu acredito muito que se você não foca só no curto prazo, você consegue ter... resultados muito maiores a médio e longo prazo. Até essa questão, quando a gente fala para algum cliente, olha, vamos criar ações a curto prazo, mas vamos criar ações a médio prazo. Por exemplo, o SEO, a parte orgânica. As pessoas muitas vezes não desprendem tanto tempo ou energia, porque falam, não, peraí, para escrever aqui um conteúdo de blog que vai demorar 2-3 meses para botar nas primeiras páginas, mas, poxa, daqui 2-3 meses você não vai precisar estar mais pagando por essa palavra, você já vai estar recebendo esse acesso orgânico.
Exato.
Então, será que não vale a pena? Será que 2-3 meses é tão longo prazo assim? Para mim, talvez curto, no máximo médio prazo, né? Mas eu acho que falta um pouco de visão. E lá fora eles têm muito já essa visão da questão de criar ações de orgânico e patrocinado e estar tá mesclando. Então, assim, eu estou perplexo porque tem muitas coisas em comum, né?
Sei.
De você mudar esse mindset.
Exatamente. E que você comentou, né? 2-3 meses. A gente não gosta de esperar, cara. Cara, tem que esperar tudo isso, tem que fazer tudo isso.
Outro quarto, os vendedores já falam, né?
Mas, meu, vamos preparar o terreno?
É.
Se a gente preparar bem o terreno, lá na frente as coisas ficam um pouquinho mais fáceis.
Sem dúvida.
Né? Então, isso que você comentou é importante, ok, né, hoje eu pago por uma palavra-chave, se eu fizer um bom trabalho, daqui 2-3 meses não preciso mais.
Nem pagar.
Né? Nem pagar mais por isso, não vou ter um investimento tão alto e vou estar lá configurando as primeiras páginas, né. Então, isso é muito importante para as empresas. Então, assim, a gente trabalha muito o LinkedIn aqui na empresa,
uhum.
mas eu trabalho na parte de venda, eu quero apresentar produto.
Educação de mercado, né?
Trabalha exatamente educação de mercado, né? Parte, por exemplo, a gente tem treinamentos, né? De montagem de conexão, dobra de tubo, que é uma coisa que parece simples, mas envolve muita matemática e muita ciência. E padronização, né? Que é uma coisa importante para as indústrias, terem padronização. Não adianta cada um fazer do jeito, né? Então, como que a gente fez? Precisamos aumentar um pouco a nossos treinamentos. Vamos focar em conteúdo de treinamentos, divulgar o que a gente já fez, pegar um depoimento aqui. Pô, mas tá difícil pegar e tal. Vamos continuar tentando. Quando vier o primeiro, a gente comemora. O segundo. Hoje em dia, cara, toda semana a gente tem post de treinamento com algum depoimento, com alguma coisa. Mas por quê? A gente começou.
Sem dúvida. Deu o primeiro passo.
Deu o primeiro passo. E teve a paciência, a tolerância de aguardar se desenvolver, né? E, claro, teve algumas coisas que a gente teve que ir mudando um pouquinho a abordagem. Teve, é normal. Né? Mas a gente foi preparando isso, a gente foi trabalhando isso. E hoje, por exemplo, na rede de distribuidores da Soylock, a gente é referência na parte de LinkedIn. Porque dentro do Brasil, a gente o Soylock local com mais seguidores.
Eu vi, eu fiquei impressionado. Porque eu pensei, quando eu olhei ali, se eu não me engano, tem quase 8 mil, tinha 7 mil e tantos, assim, não vou lembrar o número exato. Mas eu fiquei impressionado pelo seguinte, porque... Eu fui até ver se não era global. Eu falei, não, é do Brasil mesmo. Essa daí. Aí eu fiquei pensando, caramba, os caras são tão nichados, né? De uma coisa assim, tão específico, óleo e gás e tal. Como eles conseguiram ter tanto seguidor? Porque o LinkedIn é um dos terrenos mais difíceis de você conseguir seguidor.
Exatamente. E eu vou te falar, a gente fez tudo de forma orgânica. Não pagamos nada.
Que legal.
Né? Então, é questão de conscientizar o vendedor, né? Falar, cara, convida seus clientes para seguir a gente. Os conteúdos que a gente divulga, a gente tem que trazer valor. Eu não quero vender produto, eu quero trazer conscientização para o mercado. Né? O resto...
Quem sabe mais para frente a gente possa vender, né, alguma coisa para ele.
Mas eu preciso primeiro conscientizar para trazer essas coisas, né? E a gente chegou nisso. Então, se eu comparo o Brasil com o resto do mundo, a gente tem muito mais seguidores que os outros distribuidores locais. E por quê? Porque a gente começou um trabalho, a gente focou, colocou metas. Primeiro a gente começou com 5 mil seguidores de meta, depois para 6, depois para 7, depois para 8. E a gente vai indo de pouquinho em pouquinho, né? Pequeno em pequeno passo. Mas a gente começou, a gente deu o primeiro passo.
Exatamente.
Né? E hoje a gente é referência nessa parte. Oh, o que vocês estão fazendo de diferente aí que vocês têm tantos seguidores? Agora vocês são o nosso objetivo, a gente quer chegar em vocês. Cara, boa sorte, que eu também vou querer ficar cada vez melhor.
Né? Bacana.
Então... É bacana. E o que é importante, né, nessa parte? Por que a gente teve tanto sucesso? Ah, é o Daniel? Não, não é o Daniel. É a Tatiane, né, minha líder de marketing, a equipe que ela coordena, as ideias que ela traz. Dá autonomia para as pessoas também trabalharem, né, e trazerem resultado. O que a gente fala é muito o termo de accountability, de responsabilização. Você é responsável pela sua área para desenvolver esse trabalho. Né, traga sugestões, traga melhorias, né, tenha autonomia de tomar alguma decisão. Tem dúvida? Vamos conversar. Né? E o que eu vejo hoje em dia? Muitas empresas que não dão autonomia para o colaborador e esperam que ele trabalhe como se fosse o dono.
Eu tenho um nome para isso. Eu chamo de a Branca de Neve e os Sete Anões. O dono é a Branca de Neve e ele faz com que todo mundo seja os anõezinhos, um permite o crescimento de cada um.
Exato. Exato. E aí, se você dá autonomia, ok, vai existir algum erro que às vezes pode, né, causar um cabelinho branco aqui ali, vai, mas vamos conversar e melhorar? E se eu não dou essa autonomia, como que eu espero que o cara vá performar?
Sim.
Né? Como que ele vai crescer? Não vai. Então, é importante dar autonomia para o colaborador, né? Fazer com que ele se sinta confortável para trazer sugestões, melhorias. Porque se não fizer isso, vai ficar muito dependente de uma única pessoa para fazer o negócio alavancar.
Acontecer, né?
E quando você distribui essa autonomia para a equipe inteira, né? São várias pessoas, owners daquilo, que vão trabalhar no mesmo objetivo, trazendo valor. Então, fica muito mais fácil você atingir outros objetivos, novos resultados, quando você providencia autonomia. Porque são, não é mais um, agora são 20,
sim,
30, né? Então, fica muito mais potencializa.
Legal. Assim, eu sei que uma empresa do porte da Soylock, dos clientes que vocês atendem, geralmente vocês têm um contrato de confidencialidade, que vocês não podem contar muitas coisas. Mas eu queria que, dentro do que você pode abrir para nós, você pudesse contar aí algum case de sucesso que você tem orgulho de ter implantado no cliente, alguma coisa que você fala, uau, conseguimos.
Perfeito. Bom, a gente... trazer um pouco de contexto antes, né? Quando a gente olha para essa indústria de óleo e gás, para FPSOs e tudo mais, existe a parte de linhas de flare, que é para onde o gás vai para queima, né?
Uhum.
Só que devido à questão ambiental, é importante que essas empresas façam análise do que tem indo para o gaso flare para ver o que tem de contaminante que tem indo para a atmosfera.
Uhum.
E qual que é o problema dessa linha de flare? É que quando você coloca um painel ali para fazer a amostragem disso daí, você não consegue ter uma amostragem representativa, né? Porque tá tudo indo pro gaso flare, tá queimando tudo. Então você não tem pressão que leva para esse painel, que leva para o cilindrinho para você fazer a amostragem, levar para o laboratório e validar. Então as empresas, antes de mais nada, recebem multas diárias do IBAMA, porque não conseguem fazer essa medição. E as soluções que existem no mercado não atendem, né? Wow. Porque não trazem essa representatividade da amostra. Elas, na verdade, contaminam. E a gente desenvolveu uma solução que, né, consegue fazer a coleta dessa amostra representativa, né, com segurança ao funcionário. E a gente vem desenvolvendo essa solução no mercado, né? Então, a gente já tem alguns players aí que já adotaram isso daí, que a gente vem buscando trabalhar junto com eles. Porque, assim, as multas diárias do IBAMA não é questão de 200, 300 reais, é 300 mil.
Diária.
Porque o cara não conseguiu fazer uma leitura do flare, né? Então, às vezes é um painelzinho que custa, sei lá, 50, 60 mil reais, só que o cara tá recebendo uma multa de 300 mil, meu. Então, será que vale investimento?
Sim,
com certeza vale. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem orgulho, né? Porque a gente desenvolveu aqui localmente, pediu ajuda pra Swedlock lá fora, porque, assim, eu tô no Brasil, né? Eu tenho uma equipe de especialistas, engenheiros, etc. Só que tem a mesma coisa na Europa, tem a mesma coisa na África, a mesma coisa na Ásia, e são vários, né? Então, na verdade, a gente acaba tendo uma rede de apoio muito legal. Porque às vezes uma coisa que eu tô passando aqui no Brasil...
Alguém já passou. Alguém
já passou e consegue me dar o caminho das pedras.
Legal.
Né? E às vezes eu tô com uma dúvida técnica, ou eu sou com uma dúvida técnica, a gente vai trocando figurinha, consequentemente a gente consegue uma solução muito mais interessante pro cliente, assertiva pro cliente, do que, às vezes, tentar sozinho, né? Então a gente tem essa rede de engenheiros globais que acabam se ajudando.
Uau.
E é assim que a gente conseguiu chegar nessa solução, né? Não é o Brasil, é uma equipe que trabalha junto, voltado com foco no cliente, né? Porque eu comentei, eu não vou vender um negócio pro cliente sabendo que não vai dar certo. Eu tenho vergonha de fazer isso, né? Só para vender por vender? Ah, só para ser competitivo, vou trocar uma pecinha aqui que vai mudar toda a operação do sistema? Não vou fazer isso, né? Eu tenho vergonha disso. Eu quero vender algo que traga valor pro cliente. A gente tem, assim, alguns valores dentro da empresa. Foco no cliente, respeito ao indivíduo, qualidade, inovação, melhoria contínua e integridade.
Nossa, muito parecido com os nossos. Né? Eu vou te mostrar no site os nossos. Legal. Vai ficar impressionado.
Então, assim, se eu não tiver foco no cliente, né? Então, pra gente é muito importante esses valores, a gente não troca isso por nada.
É, sem dúvida. O cliente no centro, né?
Exato.
E, assim, falando um pouco de marketing digital, considerando as tendências assim, emergentes, como que você acredita que o marketing digital pode abrir novas portas ou ajudar vocês a vender melhor, né? Nem vender mais, vender melhor?
Bom, aí é importante ter, digamos assim, um processo bem alinhado, né? Um funil de vendas ou um funil de marketing bem determinado, onde você consiga qualificar aquele lead. Então você tem que trabalhar diversas formas, né? Inbound, outbound, aí você tem as mídias sociais. Então como que eu posso, dentro disso tudo que a gente tem no mercado hoje em dia, achar o melhor caminho para a gente, né? Então, hoje a gente foca muito usando a ferramenta da Rede Station para gerar os leads e para ajudar a gente também na jornada. Utilizamos a nossa mídia social para conscientizar, levar informação importante para os nossos clientes, né? E acho que isso, para a gente, é o que tem funcionado agora. Mas quando a gente olha para essa questão de marketing, é tanta coisa, mas tanta coisa, que fica difícil de se situar, né? Mas, enfim, essa parte é importante, você ter uma boa estratégia determinada para isso, quais ferramentas você está usando, qual que é o seu processo.
Empresa que metas,
tem
processo, né?
E não tem metas, cara, qualquer coisa tá bom, entendeu?
Para quem não sabe por onde vai, qualquer caminho.
Exato, então é importante ter um processo de vendas, é importante ter um processo ali de qualificação daquele lead, é importante ter equipe orientada para trazer uma boa experiência, né? Se eu só tiver marketing digital e não tiver uma pessoa aqui que providencia uma boa experiência para meu cliente, vai por água abaixo. Então, são várias coisas integradas que trazem um resultado no final do dia para essa parte de conhecimento da marca, conhecimento do que a gente faz, os valores que a gente agrega para os nossos clientes, né? Nossa agilidade em entender. Então, assim, começamos lá com o LinkedIn, focamos lá, vamos trazendo bastante conteúdo.
Eu já sou uma referência lá, né?
Referência dentro do nosso nicho, uhum. Da Swedlock. E aí, ok, trouxemos o RD Station, criamos lá um formuláriozinho no Fastbreak coletando esses leads que tem interessado em catálogo, que tem interessado às vezes em alguma informação técnica. A gente vai daí passando para os consultores, envolvendo o cliente, conversando, entendendo o que ele precisa. Mas o cara, não precisa de nada, né? Só vai olhando aqui para compor um projeto futuro. Pô, cara, é um projeto futuro? Deixa eu te ajudar então, porque a gente tem muita informação nova dessas tecnologias que pode te agregar. Então, não existe receita correta. Cada empresa sabe a sua forma de trabalhar, tem que identificar as ferramentas que são importantes para si, né? Mas se não tiver um processo, não existe a ferramenta que vai atender, sabe?
Vai fazer milagre, né?
Não existe. Então, processo, procedimento, alinhamento da equipe é importantíssimo para que as coisas fluam, né?
Sem dúvida. E quais são as suas perspectivas, assim, de futuros ou tendências do mercado? Você acredita que a inteligência artificial terá um grande impacto, uma grande revolução?
Eu acho que a inteligência artificial vai ser importante aí pro futuro de qualquer negócio, né? Acho que aos poucos aí a gente está implementando, vai trazendo novas ferramentas, etc. Claro que tem muita coisa hoje em dia que está numa área cinzenta, vamos colocar dessa forma, né? Talvez exista alguma regulamentação para esse mercado, mas realmente, inteligência artificial cada vez mais vai ganhar espaço, vai trazer mais autonomia para as empresas, vai trazer mais qualidade para os colaboradores e etc. Né? Mas eu acho que, além disso, é a parte de uma indústria 4.0, das automações, né? De produtos ali que já estejam integrados, que mandem informações precisas para uma sala de comando. Então, acho que essa parte da indústria 4.0 de automação, né, dessa transferência de informação, de coleta de dados, vai ser muito importante
para a transformação,
para a transformação da indústria, sabe? Então, a empresa que não se movimentar para esse lado e conseguir trazer alguma automação...
Vai ficar para trás.
E a gente já está trabalhando nessa parte também, buscando desenvolver produtos, soluções que atendam essa parte da indústria 4.0. Mas eu acho que, além disso, né, que eu olho para o mercado, a gente vê alguns segmentos novos surgindo, como, por exemplo, o hidrogênio verde e a captura do carbono.
Uhum.
Né? Hidrogênio verde é um segmento novo que vai surgir, que é o que acontece. Quando a gente olha para a questão do hidrogênio, o que pega hoje em dia? O custo dele. Né? Quando a gente for pensar em produzir hidrogênio, cara, eu não posso ter um sistema que vaza, porque cada partícula que vazar, eu estou aumentando o meu custo de produção.
Sem dúvida.
Então, eu preciso ter o menor custo possível e, enfim, a gente tem os produtos adequados para trabalhar com esse tipo de situação, porque realmente nossos produtos são estanques. Mas é um mercado que vai se desenvolver muito forte, porque não só vai abastecer indústrias com a parte de energia, né, como vai abastecer a parte de frotas de veículos. E aí, olhando para isso, acho que não existe uma matriz só. Não vai ser só carro a combustão, carro a bateria elétrica, carro a hidrogênio. Vai ser um mix deles que vai servir para o futuro, né? Não dá para apostar só numa coisa.
Eu acredito muito no híbrido, assim, no futuro. Duas fontes de energia.
Eu acho que, por exemplo, acho que a Toyota, ela faz um excelente trabalho nisso, porque ela não aposta todos os ovos dela num ponto só, ela está diversificando um pouco.
Exatamente.
Ela está desenvolvendo um motor para hidrogênio que vai queimar hidrogênio e vai soltar água, não vai ter nem bateria, né? Então, assim, eu acho que esse da Toyota é o melhor dos mundos, porque vai trazer autonomia para os veículos, não vai poluir, vai liberar água. Então, assim, olhar para o futuro, vai surgir novas coisas e a gente tem que ter preparado para isso, a gente tem que estudar esses novos mercados, saber como que a gente vai agregar valor para a cadeia de suprimentos, né? E a mesma coisa com a área de óleo e gás, química e petroquímica, elas vão adotar essa tecnologia, porque elas utilizam o hidrogênio nos processos delas, né?
Uhum.
Seja um processo de produção ou seja para abastecer a matéria elétrica que elas têm dentro ali da usina delas. Então, são alguns segmentos que vão surgindo que vão ganhar bastante relevância daqui para frente, né? Acho que o Brasil está bem posicionado para isso, só precisa um pouquinho mais de agilidade, né? A gente tá muito memorando, muito aquilo. Quando a gente olha para a Europa, os caras estão com algumas usinas funcionando de hidrogênio verde. Fala, caraca, estamos um pouquinho para trás. Mas acho que a gente vai fazer isso acontecer, né? Acho que a gente tem um povo muito resiliente, um povo fantástico. E acho que é só questão de tempo mesmo para a gente ir adotando esses novos segmentos, essas novas indústrias aqui no Brasil.
Bacana. Você sabe que eu sou um quarentão, né? E eu sou uma pessoa muito... sou muito otimista, acho que essa é a melhor palavra que traduz. Mas eu ouço desde criança que o Brasil é o país do futuro. Eu estou ansioso para esse dia chegar.
Aí sabe, aí eu vou entrar numa parte um pouco mais pessoal, né? Para isso acontecer, acho que depende de cada um de nós,
do outro. Né? Sim, sim.
Isso aí, quando a gente observa essas questões, a gente sempre está colocando no outro, é. No outro. Isso é uma coisa que eu trago até para o meu modelo de gestão. Quando alguma coisa dá de errado, eu não coloco a culpa no meu colaborador. Sim. Eu falo, cara, o que, que eu fiz
que eu
poderia ter feito diferente?
Exatamente.
Né? E a gente não faz muito isso quanto deveria fazer, seja no nosso relacionamento amoroso, nosso relacionamento profissional, na empresa, na vida. Que
mais fácil culpar o outro, né?
Muito mais fácil.
Cômodo.
Né? Por exemplo, a questão da Olimpíada, o Medina não pegou ontem, sei lá o quê, meu.
Por que ele não pegou aquela lá?
É muito mais fácil colocar que o Marlon estava ruim do que ele que não teve uma boa estratégia. E não sei qual que é a resposta correta, né? Cada um é cada um.
Mas estava flat mesmo, né? Coitado.
Mas enfim, mas a gente tende a culpar o...
Sim, sim.
Algo a mais, né? Tinha outro cara lá que estava surfando com ele, estava flat, mas o cara se deu bem. Então assim, será que a gente não deveria olhar para dentro e falar o que eu posso fazer melhor da próxima vez em vez de sempre ficar culpando o próximo? Ou porque dúvida. O farol fechou, ou porque sei lá o que, cara. Meu, ok, deu ruim. Né? Cheguei atrasado em um lugar, que eu vou sair mais cedo da próxima vez, né? Ou deu errado tal coisa, como que eu me comuniquei com o meu funcionário? Será que eu me comuniquei de forma efetiva? Será que eu envolvi a equipe da forma correta? Se a gente não reflete isso, a gente não transforma, né? Então, pra gente se transformar, a gente tem que olhar sempre pra dentro, né? As respostas estão sempre aqui dentro, não lá fora. É isso que eu costumo falar pra minha equipe, né? Então, essa parte de terceirizar, a gente tem que acabar com ela. E aí sim, acho que o Brasil começa a deslanchar, porque aí vai estar na gente, não no político, no outro, sei lá o quê, né? É o que eu posso fazer para melhorar o mundo. Cara, a gente olha uma rotatória, ninguém dá preferência para ninguém.
A preferência sou eu, né?
Cadê a gentileza, meu? Às vezes tem alguém querendo atravessar a rua com um cachorrinho, uma idosa, os caras não param. Falam, meu...
Ou com uma criança no colo.
Exato. Vamos ser gentil, vamos começar a mudar as coisas. Porque não dá, não, porque eu tô atrasado. Cara, e o outro? Você acha que o outro não tá atrasado? Essa questão não cabe, tu tá a pé.
E assim, sabe o que eu acho interessante que você, na sua fala? Porque assim, muitas vezes a gente desvia um pouco aqui, mas é interessante a gente refletir um pouco da nossa cultura, que isso acaba refletindo em tudo, né? Mas assim, eu fico pensando que muitas vezes os motoristas, motociclistas, enfim, eles se esquecem que quando eles saem do carro, eles também são pedestres. E muitas vezes ele esquece, porque assim, às vezes tem uma senhora ou uma mulher com uma criança na faixa, eles quase atropelam a pessoa e ainda xinga a pessoa.
Exatamente.
Mas é muito, muito doido. Mas eu queria abrir aqui para suas considerações finais, mais uma vez agradecer e dizer que foi um imenso prazer se conectar. É um dos grandes motivos do nosso podcast é isso, a gente sentar na mesa aqui com pessoas incríveis como você. Uma pessoa muito resiliente, disruptivo, que pensa muito à frente, que tem uma forma de pensar aí bem, bem ágil, bem interessante, envolvente com as pessoas. E é um prazer ter o podcast e ter pessoas como você aqui. E queria que você também passasse aqui, as pessoas que querem se conectar, qual que é a sua melhor rede social, pro jeito acho que é o LinkedIn, para poder te adicionar ali, poder trocar umas figurinhas.
Bom, Richard, é um prazer meu estar aqui, muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho sobre minha experiência, minha trajetória com você, com todo o público que vocês atendem. E assim, o mídia social, a única mídia social que eu tenho é o LinkedIn, não tenho mais nenhuma outra, né? Deletei meu Instagram faz uns 2-3 anos, o Facebook também, porque eu percebi que eu perdia muito tempo ali e esquecia de viver a minha vida.
Uhum.
Né? Então eu acabei focando só no LinkedIn, que é uma rede profissional que eu acabo usando até pra minha empresa, preciso ter minha rede ali, nem posto tanto quanto eu deveria, mas enfim, melhor lugar pra se conectar realmente é via LinkedIn comigo. E aí uma parte que você comentou de inovação, né, que eu gostaria até de fazer uma consideração. Às vezes a gente pensa que inovação é algo que vem do nada, bum, disruptivo, surgiu, cara, isso aqui, bum, tá lá. Mas não é bem assim, né? E aí eu vou fazer um parênteses aí junto com a Olimpíada, que tava em alta, acabando de passar da Olimpíada de Paris. Mas a gente pensa naquele salto em altura, né? Que o pessoal vai correndo e pula de costas. Nem sempre foi assim, né? A década de 30, 40, o pessoal pulava com a barriga para baixo, né? Pulava como se fosse um peixinho. E aí foi subindo lá, 1 metro, 1,10 m, 1,11 m, 1,12 m, foi subindo aos pouquinhos. Aí uma pessoa do nada falou assim, cara, e se a gente pular de costas isso aqui?
Todo mundo deve ter achado ele louco, né?
Todo mundo achou o cara louco. O que esse cara aí falou, meu? O cara tá doidão esse bicho. E na verdade, acontece assim, inovação. Você vai melhorando de pouquinho em pouquinho, porque você chega num limite. Num limite, você não consegue passar dali e falar, cara, como que eu passo desse limite? Né? Então, a inovação é melhoria contínua. Porque aí você chega num ponto que você não consegue mais melhorar, você tem que evoluir, você tem que inovar. E isso aconteceu com um salto, né, de altura. O pessoal começou a pular de costas e aí a gente vê hoje essas marcas de 2 metros, 2 metros sei lá quanto. E no passado não era assim, porque pulavam de barriga. E aí teve um doido que falou, cara, eu quero melhorar ainda mais meus números, eu vou pular de costas.
Tentar fazer algo diferente.
E o cara começou a pular de costas, cara, e a galera, nossa, olha isso. Né? Então é basicamente isso. A gente tem que olhar para a inovação com uma melhoria contínua, chega num momento que ela atinge o seu limite. E quando chega no limite, a gente tem que pensar o que eu posso fazer de diferente para passar esse limite. Aí é quando acontece a inovação. Então, gostaria de fechar com essa parte aqui, porque às vezes a gente imagina que inovação é algo que vem do nada, bom, tá lá...
O cara sonhou com algo.
Foi melhorando uns pouquinhos, né? Algum objetivo. Então, é muito importante essa parte de melhoria contínua para poder facilitar a inovação. Sem melhoria contínua, a inovação pode acontecer? Pode, mas vai ser muito mais penosa.
Sem dúvida. Queria, então, agradecer. E você que está chegando aqui, está conhecendo o canal agora, siga a Bits Podcast aqui no YouTube para ter contato aí para mais conversas com pessoas tão incríveis quanto o Daniel. Muito obrigado e até o próximo episódio.